Senhores deputados, penso que temos algumas condições de começarmos aqui os nossos trabalhos, até para, não, para começarmos as audições depois à hora. Como informações, temos aqui, eu juntava os outros assuntos e as informações, temos de prorrogar os prazos de dois grupos de trabalho, um que é
da PPL 142. A PPL 142.
Começar no dia 10. E, portanto, temos de prorrogar o prazo. E o outro era da
estação de substituição.
Da estação de substituição a 1030. Também.
De abril, vamos,
portanto, se houver autorização, nós pedimos já, eu peço já a prorrogação dos dois. Há uma sugestão do PAN para retirar uma iniciativa, mas pronto, estas questões são sempre diferentes e de grande análise e ponderação por parte de quem teve esta iniciativa, mas vamos ver se será ou não assim. E já fizemos alguns agendamentos, vamos ter a reunião, se acharem bem, e reuníamos dia 24 às 14h30.
Reunimos
16
às
10,
não é?
16 às 10, mas depois mandamos com tudo às 10. E dia 24 às 14h30, porque vamos ter plenário, portanto é véspera do 25 de Abril, feriado. O plenário é de manhã.
Mas o plenário de manhã dará para.
Eu estava a tentar ligar muito para nos despacharmos e para os senhores deputados depois poderem fazer a vida.
É só debate.
Portanto, não, eu penso que é capaz de não ser as votações. Não? Ah, está bem. Então matamos para as três. Para termos tempo de. Para as 3 horas. E marcávamos para as 3 horas e portanto, iríamos fazer agendamentos. Nas nossas audições, eu iria. Houve um congresso o ano passado dos cuidados continuados no Porto e portanto também queria agendar a vinda, até porque eles queriam comunicar as conclusões e o que têm feito, portanto nunca cá tiveram. Eu sei que ele já esteve no grupo de trabalho, acho eu, há pouco tempo, mas pronto, eu tinha-me comprometido e vou. Também a senhora Diretora-Geral de Saúde também está convocada para 16, vamos ver se ela conseguimos ou não.
O último requerimento que estavam pendentes.
E também era estas o que havia. Eu quero vos comunicar uma questão que foi, porque eu acho que estas coisas dependem também do. Já agora, se me dessem só um minuto, estas questões são. Eu sou presidente da Comissão e como tal, sou deputado, presidente da Comissão, e como tal, aconteceu aqui uma situação em que eu acho que vos devo dar a todos o conhecimento disto. Não é para me sobrepor ou fazer outra coisa qualquer, vocês conhecem bem, mas para vos comunicar e depois ponderar, aceitei. Portanto, eu recebi um e-mail e um telefonema do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, em que me comunicavam que eu vou-vos ler, o Sr. Deputado José Matos Rosa, da Assembleia da República, tenho a honra de informar que, por decisão da Sra. Ministra da Saúde, irá ser agraciado com a distinção de mérito do Ministério da Saúde na cerimónia comemorativa do Dia Mundial da Saúde, no próximo dia 5 de Abril, às 14h30, na Estufa Fria, em Lisboa. Eu ponderei, mas isto também está ligado aqui um bocado à função que desempenho aqui como deputado, como presidente da Comissão. Eu penso que esta decisão será para toda a Comissão, não para mim só. Eu acho, conhecem-me, sabem como é que eu encaro estas coisas e para o trabalho que a Comissão também tem feito e realizado, também aqui as nossas assessoras e quem nos ajuda no dia-a-dia, os próprios assessores também dos grupos parlamentares. Portanto, somos um conjunto de pessoas, estamos aqui a trabalhar e vejo esta decisão nesse sentido, é assim que eu vejo. Não queria deixar de comunicar a todos antes que soubessem de outra forma qualquer. Isto foi esta semana e, portanto, acho que com a lealdade que sempre tive aqui com todos e todos comigo, de vos comunicar esta situação, sendo que tem esta nota que é, acho que isto é para a Comissão e para todos nós que temos feito este trabalho aqui ao longo destes 4 anos. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria apenas, em nome do Partido Social Democrata, deixar em ata o nosso regozijo pela atribuição justa que, com humildade, o Sr. Presidente atribui a todos nós e a todos aqueles nesta sala, incluindo aqueles que apoiam a Comissão, mas na realidade é um reconhecimento também a si, enquanto Presidente, enquanto deputado, diria também como social-democrata e como cidadão ativo na luta pelos direitos das pessoas doentes do nosso país. E agora que nos aproximamos do final de um mandato de 4 anos em que o Sr. Presidente geriu com mestria, de facto, esta comissão, não poderíamos ficar mais contentes com este justo reconhecimento por parte do Ministério e, portanto, queríamos deixar isso registado em ato, felicitando o Sr. Presidente e dizer que nos reconhecemos todos nesta atribuição que lhe é justamente feita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuamos. Sr. Deputado António Salles.
Vou ser muito mais rápido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reiterar o cumprimento, parabenizar o Sr. Presidente e toda a Comissão, que é uma atribuição justa, parece uma atribuição justa, e, portanto, reiterar as palavras do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Srs. Deputados, ponto 2, apreciação e votação das atas 159, 160, 161 e 162, não sei se há alterações, sugestões, correções, não havendo, eu colocava as 4 atas à votação. Quem vota, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 3. O ponto 3, nós temos a senhora deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP, além de estar doente, está a chegar e, portanto, está em trânsito. Mas temos a maneira como vai votar e a intenção de voto que nos vai ser declarada, se acharem bem e se concordarem, que perguntaremos na altura. Portanto, é discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição da Ministra da Saúde para obter o esclarecimento cabal sobre a concretização da norma orçamental relativa à inclusão de 3 vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. O requerimento do PCP é muito claro. Creio que os senhores deputados estão recordados que o PCP apresentou uma proposta em sede de especialidade do Orçamento de Estado para 2019, uma proposta que previa a inclusão no Plano Nacional de Vacinação de 3 vacinas, a meningite, o rotavírus e o alargamento da HPV aos rapazes, proposta que foi aprovada, pese embora o PS tenha votado contra, e na especialidade, e ficou estipulado no artigo 212 da Lei 71/2018, que é a Lei do Orçamento do Estado para 2019, que, e passo a citar, o Governo, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, procede à integração no Programa Nacional de Vacinação das seguintes vacinas: a meningite V, o rotavírus, o vírus do papiloma humano, para os rapazes. O PCP tem vindo a acompanhar esta matéria. Na primeira audição regimental subsequente à aprovação do orçamento, perguntamos à Sra. Ministra e a Sra. Ministra disse que as normas do orçamento eram para cumprir. O que é certo é que já estamos no final do terceiro trimestre, temos conhecimento de que há várias, primeiro trimestre de 2019, portanto, temos tido nota de que várias famílias têm se dirigido aos centros de saúde questionando se há informações sobre isto, e as informações que têm sido dadas às famílias é que desconhecem, que sabem efetivamente que está em lei, mas que não há informações relativamente a essa matéria, e portanto aquilo que gostaríamos e aquilo que nos parece que era importante era que a Sra. Ministra viesse aqui à Comissão prestar esclarecimentos sobre o estado e, sobretudo, quando é que vão ser emitidas as orientações, porque aquilo que está dito e o que a lei prevê é que, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, haja esse trabalho e, portanto, em que ponto de situação é que está este trabalho e quando, efetivamente, vai ser cumprida esta norma do orçamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também agradecer à Sra. Deputada Carla Cruz pela apresentação do requerimento em nome do PCP. que pretende ouvir a Sra. Ministra da Saúde sobre a matéria em apreço. De facto, sobre o rigor do cumprimento das normas de Orçamento de Estado, a partir do momento em que há uma norma em que, do Orçamento de Estado de 2019 para garantir a cobertura universal de médicos de família, que depois, menos de 3 meses depois, a Sra. Ministra vem dizer que não vem cumprir, já percebemos qual é o rigor com que o Governo analisa a lei do Orçamento de Estado. Mas, sem desprimor disso, o PSD viabilizou na altura, por via da abstenção, as propostas que foram apresentadas e que, como a senhora deputada bem lembrou, acabou por ficar com uma redação que garantia que, no fundo, a inclusão das ditas vacinas no PNV ocorressem em articulação com a Direção-Geral de Saúde. O que pressupõe, em linha com aquilo que é a posição do Partido Social Democrata, que deve haver uma validação técnica por quem é competente, neste caso a Direção-Geral da Saúde. A nossa preocupação à época era assegurar a questão do orçamentação, ou seja, caso a Direção-Geral da Saúde validasse a inclusão destas vacinas, não houvesse, no fundo, qualquer limitação orçamental que obrigasse os pais a terem que esperar até o orçamento de 2020 para a inclusão das vacinas. E, nesse sentido, uma vez que havia informação que estas três vacinas estavam sob avaliação, parecia-nos coerente numa lógica de bom planeamento orçamental. Como se recordarão, a Diretora-Geral da Saúde veio logo, e a Ministra da Saúde, mesmo antes da redação final, comentar negativamente a prestação pública do Serviço Público do Parlamento, quando nem sequer a redação final estava concluída e, na altura, como depois se viu na redação final, veio incluído que seria em articulação com a DGS, o que só demonstrou má fé e vontade de não cumprir. Portanto, já tínhamos, digamos assim, um sinal preliminar de que o Governo não estava com vontade nenhuma de retirar este encargo das famílias. Neste momento está a decorrer, supostamente, uma avaliação, e que continuamos a não ter, de facto, envolvidos mais de 3 meses de 2019, não continuamos a não ter qualquer informação sobre o estado deste processo. Entendemos, portanto, que o espírito daquilo que o PCP propõe está correto, faz sentido. No entanto, gostaríamos de deixar a sugestão, não é um requerimento, é apenas uma sugestão para o proponente, se quiser, considerar, sendo que não inviabilizaremos a proposta como está, mas que numa primeira fase, face à redação final da norma no Orçamento de Estado, se não faria sentido eventualmente chamarmos primeiro a Diretora-Geral da Saúde, que é a responsável técnica pela validação das decisões técnicas da DGS, para nos informar sobre o estado desse processo de avaliação e depois, em função disso, avaliarmos se faria sentido ou não chamar a Senhora Ministra da Saúde. Mas, mais uma vez, digo que é em jeito de sugestão, sendo que o PSD não inviabilizará o presente requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A vacinação como atividade organizada é garantidamente, em saúde pública, uma das medidas mais seguras e mais custo-efetivas. É uma medida sustentada que em Portugal obedece aos princípios da gratuitidade, da generalidade, da acessibilidade, da abrangência e é totalmente financiada pelo Estado. Relembro que engloba vacinas para 13 doenças e obedece a uma portaria 2017, 248, e estabelece em Portugal uma cobertura vacinal de cerca de 95%, o que garantidamente é uma cobertura vacinal elevada. O Plano Nacional de Vacinação teve a sua última atualização em janeiro de 2017 e tem estado em permanente acompanhamento por uma comissão técnica. Um grupo de trabalho, existe também um plano de um grupo de trabalho relativamente às três vacinas referidas em norma orçamental. A questão do rotavírus pronunciou-se relativamente ao baixo peso, ao baixo burden da doença. Relativamente à infecção por meningococos, tem a ver com o tipo de bactéria mais frequente em Portugal, meningococos B, e relativamente à HPV, em doença masculina, não existiam elementos suficientes à data para fazer uma proposta com evidência científica e com tecnicamente fundamentada. Na discussão do Orçamento de Estado, como foi relembrado, foi decidida a integração de vacinas para a meningite B, rotavírus e HPV. Relembro também e reitero a questão da comunidade médica, que de alguma forma reagiu mal por se ver excluída da equação quando chegou, de facto, a hora de legislar. Não parece que isso fosse uma atitude de má fé de ninguém, até porque a Ordem dos Médicos também estava incluída, não foi só nem o Governo nem a Direção-Geral de Saúde, mas de facto foi por se ter sentido excluída desta equação. E recordou até que a vacinação era um tema do foro da prescrição médica e que, em altura de legislar, um parecer técnico fundamentado, sem um parecer técnico fundamentado, poderia ser um erro. Nós entendemos que a ciência e a democracia são pilares importantes, de facto, em sociedades mais livres. A democracia assenta na vontade do povo e a ciência assenta na evidência e na base da evidência. E, por isso, vamos viabilizar o requerimento do PCP, porque achamos que é uma boa oportunidade para que a Sra. Ministra possa compatibilizar estes dois pilares, quer o pilar da democracia, quer o pilar da ciência. Portanto, viabilizaremos o requerimento do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente o requerimento que é apresentado pelo Partido Comunista Português. Nós também, em sede do Orçamento do Estado, tínhamos uma proposta que iria no mesmo sentido, esta redação até a final. Com que ficou é uma conciliação entre ambas as propostas, que nos parece até uma redação feliz, porque refere explicitamente a Direção-Geral de Saúde e a articulação com a Direção-Geral de Saúde e, portanto, dissipando qualquer dúvida, qualquer demagogia que tenha sido feita na altura. Agora, parece-nos, obviamente, que o que está no orçamento é para cumprir. E isto foi incluído no orçamento e, portanto, há que saber durante o ano de 2019 quando é que é posto em prática. Por isso, parece-nos bem ouvir aqui a Ministra da Saúde sobre esta matéria. Votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto, CDS-PP. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a percebendo as questões que foram levantadas, quer pelo PSD, quer pelo CDS, sobre, no caso do PSD, a sugestão para se chamar primeiro a Direção-Geral de Saúde, e no caso do CDS, a Sra. Ministra vir acompanhada também de elementos da Direção-Geral de Saúde, o PCP não se vai meter se a Sra. Ministra vem, com quem é que vem, não é? A Sra. Ministra tomará as decisões que bem entender. Mas eu recordava que relativamente é de facto, e a norma salvaguardou isso, que é a Direção-Geral que deve fazer a avaliação, nunca esteve em causa, é importante ficar claro que quando o PCP apresentou essa proposta, nunca foi para nos sobrepormos às decisões técnicas e científicas relativamente às quais compete à Direção-Geral de Saúde. Isso, portanto, não foi com esse intuito, e sobre isso já o dissemos várias vezes, acho que que ficou claro, só quem não quis compreender ou perceber é que deixou as atuardas que se fizeram sobre esta matéria, desvalorizando uma medida que tem um impacto enormíssimo na vida das famílias. Porque hoje, de facto, quem tem dinheiro, porque é isto a vida, é hoje quem tem dinheiro consegue imunizar os filhos, quem não tem, não os imuniza. E, de facto, os avanços do Plano Nacional de Vacinação foi essa abrangência de todos, independentemente da sua condição económica. E foi isso que quisemos salvaguardar, nunca, nunca retirando à Direção-Geral de Saúde essas competências. E de facto, a Direção-Geral de Saúde e por, a razão pela qual nós não acompanharemos a sugestão do PSD de primeiro chamarmos a Direção-Geral de Saúde prende-se com isto, porque de facto é a Direção-Geral de Saúde que deve fazer, mas todos os estudos que a Direção-Geral de Saúde fizer têm que remeter à tutela e é a tutela que decide e que faz essa decisão final, porque é assim que é o processo. Portanto, a Sra. Ministra, quando vier cá, deve fazer todos os procedimentos prévios, isso lá se saberá como é que tem que fazer. Mas parece-nos, de facto, que é a tutela, e neste caso o Ministério da Saúde, que deve responder pela norma, que, porque é, mais uma vez, é o Governo que tem que cumprir aquilo que está orçamentado. E, portanto, nós dizemos que a quem devemos pedir contas, se me permitam a expressão, é ao Governo sobre esta matéria. E, portanto, é a Sra. Ministra que deve aqui vir à Comissão fazer sobre isso. E, portanto, é essa a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o PSD mantém sinto que há uma informação que eu queria dar. A senhora, e que já tinha dado, a senhora Diretora de Saúde estará cá sob outro tema no dia, em princípio, no dia 16, ainda não confirmou. Não inviabiliza que se possa de abril por colocar esta questão numa segunda ronda. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, como eu disse, não era um requerimento, era uma sugestão, apenas e só, porque sendo verdade o que a Sra. Deputada Carla Cruz aqui disse, a Sra. Ministra, no limite, pode vir aqui à audição e limitar-se a dizer ainda não recebi o parecer técnico da Direção-Geral de Saúde. O que é uma posição que não nos pareceria aceitável, mas que é possível face ao modelo de avaliação técnica e de apreciação política que está subjacente à aprovação da entrada de novas vacinas no Plano Nacional de Vacinações. E, portanto, se calhar deixaria a sugestão, uma vez que a Sra. Diretora-Geral de Saúde está prevista para dia 16, eventualmente sugerir a inclusão do tema nessa audição e pelo menos assim complementar uma vinda da Sra. Ministra que, como eu disse, iremos viabilizar.
Tem a palavra, Sra. Deputada Carla.
Sr. Presidente, a confirmar-se que a senhora a questão, a confirmar-se que a senhora Diretora-Geral vem dia 16, não nos oporemos a que numa segunda ronda se possa fazer essas questões, obviamente. A questão é se nós decidirmos aprovar para que a senhora Diretora-Geral venha primeiro falar sobre esta matéria, nós corremos o risco de este requerimento ser cumprido em finais de maio, não é? Portanto, pela quantidade de trabalho que nós temos tido. E, portanto, poderá essa dilação do tempo não cumprir o objetivo que é também perceber o que é que o Governo e o compromisso que o Governo tem neste momento com este cumprimento. Se a Sra. Diretora-Geral vier no dia 16, acho que podemos colocar. Não vindo, acho que nós não podemos não marcar esta audição da Ministra, caso o requerimento seja aprovado, esperando que a Sra. Diretora-Geral de Saúde aqui venha. É só esta ressalva que o grupo parlamentar do PCP aqui coloca, porque nos parece que pode acontecer efetivamente isso.
Então, eu, se me permitem, a metodologia que fazia era ia colocar o requerimento à votação e depois uma segunda votação em que se colocaríamos uma segunda ronda na vinda da senhora Diretora-Geral de Saúde. Portanto, primeiro ponto, o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre a audição da senhora Ministra sobre o Plano Nacional de Vacinação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segunda sugestão, que é se colocar na vinda da senhora Diretora-Geral de Saúde uma terceira ronda, no fundo, para discutir este tema específico. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. Portanto, informamos depois a senhora Diretora-Geral de Saúde também que haverá outra ronda a acrescentar a essa e, portanto, nesse dia não marcamos mais audições porque já temos todo isso. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Presidente, sem prejuízo desta última votação, e sobre a qual nós também acompanhamos, de reiterar que caso não seja possível a senhora Diretora-Geral comparecer, que isso não prejudique as diligências da Comissão junto do Governo para se marcar a audição da senhora Ministra.
Será, como costuma ser feito, dessa forma. Eu faria 2 minutos ou 3 de intervalo para procedermos então à primeira audição da professora Maria do Céu Machado, do presidente do Infarmed. 3 minutos de intervalo.